edição da noite.
Um impasse no processo da saída do Reino Unido da União Europeia podia ter efeitos catastróficos. O aviso é do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Em entrevista à Renascença e ao Público, Augusto Santos Silva garante ainda que Portugal vai cumprir os compromissos de aumento de despesa assumidos na NATO. Uma entrevista para ouvir já a seguir neste edição da noite. Como é quarta-feira, é dia de falar de livros. Hoje conhecemos a biblioteca da escritora e crítica literária Helena Vasconcelos. Este é o Edição da Noite. Seja bem-vindo.
Renascença, a par com o mundo.
O Ministro dos Negócios Estrangeiros está muito preocupado com a negociação do Brexit e avisa para os efeitos catastróficos de um impasse. Em entrevista à Renascença e ao Público, de que passamos uma parte neste Edição da Noite, Augusto Santos Silva diz que a Alemanha não vale nada só por si no mundo de hoje e garante que o seu europeísmo não está abalado com o crescimento de fenómenos xenófobos. Nesta parte da entrevista sobre questões internacionais, Santos Silva começa por garantir que Portugal vai cumprir compromissos de aumento da despesa assumidos no âmbito da NATO.
O compromisso é de aumentar a despesa com a defesa e, sobretudo, o investimento em capacidades na defesa. E a resposta é sim, tendo em conta o compromisso que nós todos tomamos em 2014, no país na Cimeira de Gales, por outro governo, mas que representou o Estado português, e nós depois revalidamos esse compromisso na Cimeira de Varsóvia em 2016. Esse compromisso é o compromisso de aumentarmos o nosso nível de investimento em defesa e segurança,
até aos 2%.
Tendo em vista o caminho progressivo para os 2% e no horizonte de 2024. Há três elementos, se me permite, que é preciso terem atenção nesta discussão. Em primeiro lugar, que não se trata apenas de aumentar a despesa militar propriamente dita, porque as questões de segurança e defesa na Europa e no Atlântico Norte hoje põem-se em domínios tão importantes como as infraestruturas críticas, podem ser motivo, por exemplo, de ataques terroristas e a sua defesa tem que ser garantida. Infraestruturas críticas podem ser refinarias, podem ser ministérios e não apenas quartéis. Em segundo lugar, isto significa também assegurar, promover a nossa segurança, por exemplo, do ponto de vista energético. É também muito importante para, designadamente para a segurança europeia. Significa também aumentar a nossa capacidade de desenvolver a nossa indústria nacional e a nossa capacidade de melhorar o equipamento disponível para a defesa. Portanto, esse é o primeiro elemento. Trata-se de melhorar e modernizar a nossa despesa em segurança no sentido
porque
geral
do termo. Quando falamos em 2% de despesa com defesa, se essa despesa for só para, por exemplo, pagar salários,
não
estamos
contrário,
a melhorar
pelo contrário,
o investimento
pelo,
na defesa.
Pelo
não é?
Contrário.
Implica compra de equipamento, implica outro tipo de...
Compra e até produção. Como sabe, Portugal tem competências, tem capacidades próprias, por exemplo, a indústria naval, que devemos utilizar. Portugal participa na construção do novo avião de transporte militar, o KC-340, de que elementos-chave são produzidos no setor aeronáutico português e assim sucessivamente. Portanto, esse é um primeiro elemento.
Mas a opção vai ser comprar um avião brasileiro.
Não, porque esse avião...
O avião brasileiro.
Mas
não é?
o avião
era
resulta...
concorrente.
Não, o avião resulta de um acordo entre Portugal e o Brasil. Estou, aliás, à vontade, fui eu que o assinei quando era Ministro da Defesa. Portanto,
então não estamos a...
Não, o que eu estou a dizer é que... Não,
participamos então, no projeto?
Não, não estamos na posição apenas de cliente, estamos na posição de participante num projeto de construção de equipamento que é, ao mesmo tempo, uma alavanca essencial para o desenvolvimento do nosso setor aeronáutico. Mas eu queria também chamar a atenção, se me permite, para o outro ponto, que é, para, sobretudo para os europeus, mas também certamente para os canadianos, o investimento na segurança e, portanto, a nossa defesa, a defesa do nosso bem-estar e das nossas instituições, passa também crucialmente pelo nosso apoio ao desenvolvimento. Por vezes há a tentação de pensar que para promover a paz do mundo, no mundo, nós devemos comprar e comprar e comprar e comprar equipamento militar. E armar e armar e armar. Todos os europeus sabem que a nossa melhor contribuição para a paz no mundo é apostar no desenvolvimento, são as parcerias para o desenvolvimento com os países de que estamos mais próximos ou os países que precisam do nosso apoio para estabilizar as respectivas instituições e para melhorar as perspectivas de vida das respectivas populações. E, portanto, queria chamar só a atenção porque nós não estamos a discutir propriamente armamento militar, estamos a discutir a responsabilidade da Europa de assumir mais a sua cota-parte em matéria de segurança e estamos a pensar, a falar também dos métodos, dos caminhos necessários para promover a paz e a estabilidade e muitos desses caminhos passam pelo desenvolvimento.
Portanto, está a dizer que há uma interpretação do que significa melhor empenho da parte da Europa e até do Canadá que é diferente da interpretação dos Estados Unidos.
Como sabe, a atual administração americana foca-se muito apenas nos 2%. Né? A perspectiva europeia é mais lata, mas certamente, à hora em que esta entrevista passar, no dia em que será publicada, já terá havido a aproximação necessária entre as posições de ambas as partes, para isso faz também a cimeira.
Está prevista alguma participação de Portugal em mais missões da NATO?
Eu não sou Ministro da Defesa Nacional, as novas missões são objeto de parecer do Conselho Superior de Defesa Nacional, que é presidido pelo Presidente da República, portanto, a cada um a sua responsabilidade.
Em matéria de, há bocado quando estava a falar da ajuda ao desenvolvimento, estava a lembrar-me de declarações feitas recentemente tanto por responsáveis moçambicanos como por responsáveis pelo presidente angolano no Parlamento Europeu, que no fundo apelavam a essa ajuda ao desenvolvimento e apelavam a que houvesse ajuda a que os naturais de África promovessem o crescimento de África em vez de emigrar. Ontem, esta segunda-feira, disse que as relações com Angola são excelentes. Veio há pouco de uma viagem a Moçambique. O que é que pode dizer da ajuda ao desenvolvimento desses dois países?
Olha, a primeira coisa que eu posso dizer é que depois de anos em que, infelizmente, a nossa ajuda pública ao desenvolvimento caiu, e caiu substancialmente, os anos da nossa crise, quer em 2015, quer em 2016, aumentou o peso da ajuda pública do desenvolvimento no conjunto do nosso produto. Ainda está bastante abaixo dos nossos compromissos, mas inverteu-se a tendência negativa e isso é positivo. Em segundo lugar, que nós temos melhorado muito a nossa capacidade de gerir nós próprios projetos de cooperação, designadamente com países da África e da América Latina, que são projetos europeus geridos pelo nosso Instituto Camões. Em terceiro lugar, e que felizmente nós temos hoje perspectivas de trabalho conjunto, de parceria entre Portugal e Angola, ou entre Portugal e Moçambique, que são muito animadoras. Na viagem a Moçambique, o Primeiro-Ministro teve ocasião de anunciar que estão disponíveis fundos para apoiar investimentos que tenham essa externalidade positiva em termos de desenvolvimento, através da nossa SOFID, que é o Banco Português de Desenvolvimento. E também no que diz respeito à Angola, nós estamos a trabalhar neste momento em conjunto com Angola para que, por exemplo, as linhas de crédito disponíveis possam aumentar. Portanto, estamos a trabalhar no sentido de poder haver bons resultados na visita próxima do Primeiro-Ministro a Luanda.
O ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, começou a ser investigado em Portugal em 2012. E, portanto, isto foi um processo que demorou 6 anos. Acha que nesses 6 anos, por causa desse processo, as relações diplomáticas e comerciais, uma vez que o senhor também tem a tutela da diplomacia económica, ficaram afetadas por isso?
Eu não diria que sim. Repara, ficaram afetadas no sentido em que as autoridades angolanas entenderam que o clímax, o fecho da abóboda das relações, que era a possibilidade de haver visitas do chefe de Estado ou do chefe de governo português a Angola, ou visitas oficiais do chefe de Estado, que também é chefe de executivo do governo de Angola a Portugal, não podiam realizar-se. Porque, fora desse nível, as relações sempre foram absolutamente normais, até digo, excelentes. Neste período de dito congelamento,
de crescer mais de 20%.
Mas isso, a razão é outra. A razão foi que, da mesma maneira que, quando foi a crise portuguesa, houve um aumento de exportações e até de imigração para Angola, também a crise em Angola significou, evidentemente, menos capacidade de importação da parte dos angolanos. Agora, o que eu queria chamar a atenção, porque, continuando a usar a imagem que a senhora começou por trazer, há um mito da frieza do relacionamento que também deve ser desmontado. No período da suposta frieza entre os dois países, Angola foi dos primeiros países do mundo a apoiar a candidatura portuguesa do engenheiro António Guterres a secretário-geral das Nações Unidas. Angola fazia então parte do Conselho de Segurança, portanto era país eleitor, mas não foi apenas, Angola não disse apenas que votaria no Conselho de Segurança, como votou sempre. Angola também nos disse e também nos ajudou a mobilizar o apoio de toda a África para a candidatura portuguesa. Não creio que isso seja uma prova de frieza. Pelo contrário, durante este período, eu próprio visitei Angola, o Ministro da Defesa visitou Angola, vários dos meus secretários de Estado visitaram Angola, autoridades angolanas também.
A doutora Cristas visitou Angola.
Como é que viu essas duas
com a maior das
visitas, antecipando-se ao Primeiro-Ministro?
Não sei se foi a antecipação ao Primeiro-Ministro. O que eu tenho a dizer sobre isso, já o disse em primeiro lugar, é que se nós todos remarmos para o mesmo lado, digamos que o barco do interesse nacional anda mais depressa. E segundo, a política externa não é uma corrida de crianças para saber quem chega primeiro ao Berlinde. Por aí, quem quiser chegará primeiro, porque justamente se algo caracteriza uma diplomacia madura, profissional e eficaz, como é a diplomacia portuguesa, é que não joga nos 100 metros, joga mesmo na maratona. E, portanto, corridas 100 metros, declaro já, desde o início, que as perco todas. Porque não é isso que a política externa portuguesa precisa. Nós não devemos estar a protagonizar as coisas só durante 10 segundos, é mesmo 2 horas e pouco que é preciso. Que são precisas. Dito isto, vejo com toda a naturalidade a relação entre os partidos também ajuda à relação entre os Estados. Dá-se o caso, aliás, interessante, de neste momento terem um bom relacionamento com o MPLA 5 dos 6 partidos representados no Parlamento Português.
É verdade.
Quatro, cinco,
como é que é a relação do CDS. PAN, provavelmente.
Sim. Há 7 partidos no Parlamento Português, 5.
Deixa-me só perguntar, isso quer dizer também que as visitas da doutora Assunção Cristas e Rui Rio foram articuladas com o governo português?
Eu não respondo a essa pergunta.
Porquê?
Porque, como aliás julgo que é público e toda a gente compreende, em matérias de soberania, incluindo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a política externa, e eu tenho canais de informação e comunicação com os partidos políticos, canais que permitem ter fluxos de informação que não são públicos. E como não são públicos, não tenho nenhum comentário a fazer acerca deles.
A Lusa noticiou há dias que o Dr. Rui Rio foi uma espécie de emissário do Primeiro-Ministro.
Tenho que perguntar ao Dr. Rui Rio, tenho que perguntar ao Primeiro-Ministro, eu não dei por ela,
então.
Mas eu sou muito distraído.
Foi hoje anunciada uma cimeira que irá decorrer até ao fim deste mês em Portugal, que vai juntar o Presidente Macron, o Primeiro-Ministro espanhol, o Presidente da Comissão Europeia. Quais são os objetivos dessa cimeira?
O objetivo é muito simples, é avançar no sentido das interligações ou interconexões energéticas. O que acontece é que, neste momento, as condições materiais para que energia produzida em Portugal e em Espanha chegue à Europa através da França, essas condições são ainda muito reduzidas. Ora, acontece que Portugal, por exemplo, Portugal é um país hoje que chega a produzir energia renovável de fontes hídricas, eólicas ou solares, maior, em maior quantidade, do que aquela que consumimos. E, portanto, nós precisamos de exportar energia e, para exportar energia, nós e a Espanha, é preciso que as ligações através de França sejam mais possíveis. Primeiro ponto, nosso interesse. Segundo ponto, interesse europeu propriamente dito, que explica que o Presidente da Comissão Europeia também participe na cimeira. É que quanto mais energia renovável produzida em Portugal e Espanha a Europa consumir, mais avançada a Europa estará no cumprimento das suas próprias metas ambientais e da transição energética.
Mais autónoma em relação à Rússia.
Exatamente. Já pode ser Ministra dos Negócios Estrangeiros, porque viu bem esse ponto. Que é a terceira questão, ainda mais importante que a segunda.
E como é que vê neste momento?
Ainda mais importante, não vou criar aqui um problema com os ambientalistas, também importante.
Como é que vê a relação com a Rússia neste momento?
A relação com a Rússia é a seguinte. Nós temos relações diplomáticas com a Rússia, nós temos uma interlocução normal com a Rússia reconhece, e justamente, que Portugal é um país que tem uma relação equilibrada. Porquê é que temos uma relação equilibrada? Porque pensamos que aquilo que decidimos ao nível quer da União Europeia, quer da NATO, é o certo. E o que nós decidimos é termos o que nós chamamos o duplo registo na relação com a Rússia. Por um lado, firmeza na dissuasão, na nossa própria segurança e na denúncia dos atos russos que são hostis em relação à Europa, o que violam o direito internacional, como a anexação da Crimeia em 2014, e, por outro lado, colaboração com a Rússia nas matérias que são de interesse comum, designadamente no combate ao terrorismo e manutenção do diálogo político com a Rússia. Nós temos sido muito escrupulosos no cumprimento destes dois, na utilização deste duplo registro.
Está a falar-me da relação bilateral. Agora, a relação União Europeia-Rússia?
Guia-se por, aliás, cinco princípios. O primeiro é esse, sermos firmes na dissuasão e aumentar a nossa resiliência face a novas formas de ameaça ou de geração de insegurança, designadamente as chamadas ameaças híbridas e os ciberataques. Terceiro ponto, fortalecer, apoiar mais os países da nossa vizinhança, isto é, os países da vizinhança leste, que que precisam também do apoio da União Europeia na defesa dos seus interesses geoestratégicos. Quarto ponto, apoio à sociedade civil russa, portanto, relação fácil entre as sociedades civis. E quinto ponto, colaboração com a Rússia nas áreas que são do nosso interesse comum, a mais importante das quais é o combate ao terrorismo.
E deixe-me perguntar-lhe, uma vez que tem sido grande tema esta semana e deu várias demissões ainda esta segunda-feira, como é que está a ver a situação política no nosso mais antigo aliado e, consequentemente...
A negociação
do Brexit.
Eu conheço suficientemente bem a enorme vitalidade da democracia britânica para... não ter nenhuma preocupação. Estou preocupado, e sim, estou muito preocupado, é com a negociação do Brexit. Porque, repare, o referendo foi em junho de 2016, portanto já passaram 2 anos, e nós ainda não sabemos o que é que o governo britânico realmente quer sobre a relação futura. E, portanto, o risco de chegarmos a outubro com a negociação ainda bloqueada como está agora, é um risco real, mas é um risco que nós devemos superar. Portugal é dos países europeus mais claro na defesa da ideia de que temos que ter um acordo. A pior coisa que nos podia acontecer é chegar ao dia 29 ou 30 de março de 2019, que é o dia em que formalmente o artigo 50 é ativado, o Brexit ocorre,
acontece.
E não termos um acordo sobre o período de transição e um acordo sobre a relação futura. Porque julgo que, aliás, os britânicos estão a aprender agora, também eles aprendem, que o processo de integração europeia tornou-se um processo tão presente na nossa vida cotidiana, na organização da nossa sociedade, que é preciso ter muito cuidado quando se o põe em causa. No dia em que sair da União Europeia, o Reino Unido abandonará automaticamente 750 acordos internacionais diferentes. E, portanto, nós queremos que aconteça isso? Nunca. Portugal, muito menos. O Reino Unido é o quarto cliente de Portugal, o Reino Unido é o primeiro mercado de origem dos turistas que demandam Portugal. Com o Reino Unido nós temos a mais antiga aliança do mundo. O Reino Unido é um país atlântico como Portugal, etc, 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 etc. E, portanto, a última coisa que nós desejaríamos era um cenário de desacordo sobre a relação futura. Mas neste momento, no momento em que falamos, há um impasse. A primeira fase das negociações correu bem, com a salvaguarda dos direitos dos cidadãos e o esclarecimento de quais eram os compromissos financeiros que o Reino Unido tinha que assumir. Mas depois, quando chegou à fase de, primeiro, resolver a questão espinhosa da fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, e depois começar a trabalhar na relação futura, verificou-se e verifica-se ainda um impasse, e é preciso superar esse impasse.
Acha que corremos o risco de ir para eleições europeias, contudo ainda muito embrulhado?
Neste momento, o que eu posso dizer é que é preciso olhar para todos os cenários.
O senhor ministro...
Tenho esperança de que a enorme maturidade democrática do Reino Unido e a enorme capacidade imaginativa da União Europeia consigam fazer chegar a um acordo, porque se não houver acordo, os efeitos negativos serão catastróficos, quer para o Reino Unido, quer para a União Europeia.
De que tipo de efeitos está a pensar?
Olhe, para dar um exemplo muito simples, a companhia aérea que hoje, vou dar um exemplo fictício, fictício nos nomes, a companhia aérea que hoje, garantindo ligações entre Manchester e Faro, tem também a possibilidade de fazer a ligação Faro-Lisboa, deixará de poder fazer no dia em que o Reino Unido sair do Brexit, se não houver acordo. Se não houver um acordo sobre o serviço aéreo, a chamada regra da cabotagem deixa de existir. E depois, quer dizer, basta imaginar tudo aquilo em que nós tropeçamos, no meu ponto de vista bem, nas regulamentações europeias, para perceber que o período de transição na saída, que nós já acordamos que vai até ao fim de 2020, tem de ser bastante bem regulado e, sobretudo, depois tem de haver uma relação futura importante. Quer dizer, eu não estou a ver... Eu já tenho, ora, vou para 62 anos, portanto não tenho 20 e poucos, mas eu próprio, já na minha velhice, não estou a ver que agora aterrar outra vez em Londres de passaporte com visto. Quer dizer, é isso que queremos voltar a
ter. Mas não haver acordo, é isso que voltamos.
Claro,
não é?
A ter na alfândega, voltar a ter alfândega para importar uma saia escocesa ou para exportar o vinho do Porto. Queremos voltar a isso? Eu acho que não devemos voltar.
E o Sr. Ministro, que muitas vezes se manifesta no seu europeísmo e que até no Congresso do PS fez questão de lá levar o seu europeísmo, continua a ser um europeísta esperançoso mesmo com estas situações, como o Brexit, como a situação política em Itália, como as políticas na Hungria e na Polónia?
Eu lembro sempre da grande afirmação do Ralph Dahrendorf, que dizia isto muito simplesmente: nós podemos olhar para os países e as regiões do mundo de acordo com três critérios muito simples: a sua prosperidade económica, a sua liberdade política e o bem-estar social. Evidentemente que eu concedo que, do ponto de vista da prosperidade económica e até da capacidade tecnológica e de inovação, os Estados Unidos vão bastante à frente da Europa. Eu reconheço que os Estados Unidos são uma democracia vibrante. Agora, quando eu olho para as grandes regiões do mundo, o Japão, a América do Norte, a Rússia e a Ásia Central, a China, a Índia, a África Subsaariana, o Norte da África, a América Latina, e quando olho para a União Europeia, não tenho a mínima dúvida em dizer que a região que vai mais longe na combinação de democracia política, prosperidade económica e bem-estar social é a União Europeia.
Mesmo quando
eu sou
parece
mesmo
estar
fanático
a regredir
do europeísmo. Nós não valemos nada, nem a Alemanha vale alguma coisa no mundo de hoje, só por si. Há quem diga com graça que há duas espécies de países pequenos na Europa: aqueles que sabem que são e os outros que ainda não perceberam que o são. E, portanto, os 500 milhões que nós somos, os 27 Estados-membros que seremos, são uma força de estabilização política, de influência internacional. Quando nós pensamos na agenda do clima, na agenda do desenvolvimento sustentável, na defesa do comércio internacional, é a Europa que tem a liderança. E, portanto, a Europa, eu diria da Europa que o Churchill disse da democracia. Ok, terá os seus defeitos, mas não se inventou melhor até agora. E sobretudo estes 72 anos que nós levamos, ou os 62 anos que levamos de comunidade europeia, são, do ponto de vista histórico, o mais longo período de paz alguma vez existente no nosso continente. Eu, quando comecei a sair, logo a seguir ao 25 de Abril, para o estrangeiro, quando nós chegávamos a Irun, à fronteira com a França, havia um guichê próprio para membros da então Comunidade Económica Europeia, e nós e os espanhóis estávamos numa fila diferente. Nessa altura, na minha terra, chamava-se Bicha, uma fila maior, e, portanto, eu senti muito o que foi a alteração da vida, o que é nós podermos, enfim, os meus filhos poderem ter estudado na Hungria, um na Itália, as outras, um viver agora na Alemanha, outro viver em França, outro viver em Portugal, com os mesmos direitos, com as mesmas probabilidades. E eu não quero voltar atrás nisto.
E o PS, mesmo com viragens à esquerda,
PS,
continuará
então,
a ser
era
partido europeísta.
Antes de mim. Como sabe, a minha formação política não se fez no socialismo democrático, fez-se noutra área, e, portanto, eu devo reconhecer que eu, comparado com o PS, sou cheguei tardiamente à vocação europeia. antes de mim, ou enfim, contra mim e contra outros, o grande Mário Soares mostrou que a melhor maneira de estabilizar a democracia portuguesa era mesmo ligar democracia e integração europeia. Nunca me esqueço dessa lição.
Augusto Santos Silva, em entrevista às jornalistas Eunice Lourenço, da Renascença, e Helena Pereira, do Público, nesta quinta-feira, depois do meio-dia, pode ouvir uma outra parte desta entrevista sobre política nacional e a relação com os partidos que apoiam o governo. São 23h36. Entramos agora na biblioteca de Helena Vasconcelos. Escritora e crítica literária, publicou recentemente um livro com um título curioso: Não há tantos homens ricos como mulheres bonitas que os mereçam. A Biblioteca de é um espaço da responsabilidade do editor Rui Couceiro e da escritora Filipa Martins, para ouvir já a seguir.
Seja bem-vindo à Biblioteca de, um programa de Filipa Martins e Rui Couceiro aqui na Renascença. Como habitualmente, recebemos um grande leitor que vai falar-lhe daquilo que gosta de ler e que lhe irá sugerir um livro que aprecia ou admira particularmente. De resto, não vão faltar as leituras lá para o meio do programa e, como sempre, a fechar a nossa emissão. Obrigado por estar desse lado.
A nossa convidada de hoje, tal como nós aqui na Biblioteca de, dedica-se à promoção da leitura. É lisboeta, mas cresceu entre a Índia e Moçambique. Autora e crítica literária, colabora com entidades como a Culturgest e a Fundação Carlos Gulbenkian. Nasceu no ano em que Simone de Beauvoir publicou O Segundo Sexo, e o seu último livro tem um título curioso: Não há tantos homens ricos como mulheres bonitas que os mereçam. Tem na língua afiada o feminismo e, por vocação, o pensamento filosófico. Temos connosco Helena Vasconcelos. Seja muito bem-vinda.
Obrigada pelo convite. Estou à espera das vossas perguntas.
Helena, obrigado por nos deixar entrar na sua biblioteca. Temos tido poucos leitores que também sejam autores, mas é inevitável que aludamos ao título deste seu livro. Fale-nos lá da origem desta referência, deste título.
Ah, é um título que é retirado de um dos romances de Jane Austen. É provocatório, evidentemente, nesta época em que as mulheres se afirmam finalmente como aquilo que devem ser na sociedade, enfim, e ter um título como este, não há tantos homens ricos como mulheres bonitas que os mereçam, é totalmente tonto e provocatório, mas já a Jane Austen era provocatória quando escrevia desta maneira.
Mas passemos em detalhe à biblioteca de Helena Vasconcelos. Também é crítica literária, por isso logo é leitora profissional. O que é que anda a ler e o que é que predomina na sua biblioteca, Helena?
A minha biblioteca é um caos, portanto é difícil falar dela. Para além de ter herdado a biblioteca do meu pai e do meu avô, depois tenho acumulado livros ao longo da vida, que já vai longa, mas gosto muito de ensaios, principalmente. Toda a minha biblioteca, isto é um bocado pretencioso dizer a minha biblioteca, porque são livros acumulados e em montes por todo o lado, na casa, incluindo à entrada, para os amigos que lá vão visitar-nos, têm à sua disposição livros se quiserem levar, porque já não cabem lá em casa. Mas voltando à resposta que deveria dar, realmente gosto muito de ensaios e de romance. O romance, para mim, é o romance moderno, portanto, um romance que surge no final do século XVIII, princípio do século XIX, é para mim o género literário que me dá mais prazer esmiuçar e estudar. Pronto, é isto.
Estão divididas, de alguma maneira divididas, a biblioteca da Helena Vasconcelos, leitora da biblioteca da Helena Vasconcelos, crítica literária?
Não. Eu acho que é uma. Que tudo se completa, mas quando leio poesia, também gosto de poesia, claro, gosto de dramaturgia, de peças de teatro, gosto de as ler, mas tudo isso se junta, as coisas, uns livros puxam os outros, não sei se me faço,
claro que sim,
entender. Por isso é algo de orgânico. Claro que eu tenho separado os livros, os ensaios da ficção, por exemplo. Mas é um bocado só para eu poder... Mesmo assim eu encontro as coisas, mesmo na confusão, eu consigo encontrar aquele livro que está para lá perdido.
Extraordinário. Já o dissemos aqui, nasceu no ano em que Simone de Beauvoir publicou O Segundo Sexo. A literatura, a filosofia, o pensamento crítico estiveram sempre no cerne da sua aprendizagem. E a verdade é que é uma grande promotora da literatura escrita por mulheres. Porquê essa necessidade, Helena?
Bem, eu aqui há uns anos escrevi um livro sobre as mulheres excepcionais, de que se falava pouco. Hoje em dia já é muito diferente, já há muitos estudos. Felizmente já há um grande interesse por essa área. Interessa-me porque as mulheres, de certa maneira, transformaram a literatura, a partir, principalmente, como eu disse, finais do século XVIII, princípios do século XIX. O romance era um domínio delas, porque estavam fechadas em casa, porque não tinham nada que fazer e porque realmente tinham imaginação, tinham conhecimento, até mulheres que estavam circunscritas a um espaço físico muito e geográfico muito, muito pequeno, é o caso de Jane Austen, por exemplo, conseguiam criar mundos e universos. A Jane Austen é comparada a Shakespeare dentro dos estudos de literatura inglesa, por criar um universo tão completo. Portanto, estas mulheres conseguiam mesmo, apesar de terem uma vida muito limitada, de não terem acesso ao ensino, não é? Isto vai até à Virginia Woolf. A Virginia Woolf, uma das coisas que ela achava odiosa era o facto dos irmãos poderem ter ido para a universidade e ela não. Portanto, eram mulheres que
autodidatas. E muitas tinham de assinar sob pseudónimo masculino para publicar,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Mas hoje não nos traz uma mulher, nem sequer um romance. Hoje traz aos ouvintes da Renascença uma peça de teatro escrita no final do século XVI, início do século XVII. Que obra é esta, Helena Vasconcelos, e porquê é que a trouxe como sugestão?
Pois, a primeira representação supõe-se que foi em 1601, é de William Shakespeare e é nada mais, nada menos do que O Príncipe da Dinamarca, a história de Hamlet. Porquê é que eu trouxe este livro? Porquê é que eu escolhi esta obra? Porque, para mim, é uma obra que está no centro do canon, que está no centro de tudo, por várias razões. Primeiro, porque é uma peça infinita, unlimited, como diz o Harold Bloom, quer dizer que nunca se esgota, para a qual podemos voltar sempre e descobrir sempre algo de novo e de extraordinário. Depois, porque contém todos os temas que depois são tratados no romance. Não falta nada em Hamlet, quer dizer, há assassínios, há incesto, há guerras, há loucura, há amor erótico e amor não erótico, há amizade, há fantasmas, quer dizer, todos os ingredientes que poderemos usar na literatura estão aqui.
Também é a criação de Shakespeare mais extensa, não é?
Sim, até porque foi feita ao longo, supõe-se que o próprio Shakespeare interpretava o fantasma na peça, e como sabem, nessa altura, ele, o Ben Jonson, o Marlowe, etc., iam escrevendo as peças à medida que podiam pô-las em cena. E a outra razão é porque é essencialmente uma peça sobre o teatro e sobre o que é ser ator, porque o Hamlet é um ator do princípio ao fim, não é? Quer dizer, ele é um personagem que cria um outro personagem, portanto, são peças dentro de peças dentro de peças, e isso é extraordinário.
Gostava de saber se a sua predileção são as peças, os textos para teatro ou também os sonetos?
Sonetos, claro. Não, sei vários de cor. Não vou pôr... Podem estar descansados que não vou começar a dizê-los.
Podíamos ter aproveitado.
Não, mas...
Convidamos a Helena mais uma vez.
Não, mas gosto de... Shakespeare, para mim, é aquilo que também que o Harold Bloom diz, de uma maneira hiperbólica, que é, para ele é um deus e, para mim, de certa maneira, é o Criador Supremo. Realmente, ele cria... sendo um escritor laico, que... bem, pensam que ele era papista, portanto que naquela altura de grandes lutas religiosas ele seria católico, mas ele tira todo esse lado religioso das suas peças.
Helena, convidava então a ler aos nossos ouvintes um primeiro excerto da peça de William Shakespeare, Hamlet, o Príncipe da Dinamarca, a obra dramática shakespeariana mais adaptada e encenada nos palcos de todo o mundo.
Vou dizer-vos porquê, e assim antecipando-me, adianto-me à vossa revelação, e o segredo por vós devido ao rei e à rainha não perderá nenhuma das suas plumas. Nos últimos tempos, porque não sei, perdi toda a minha alegria e abandonei os meus costumados exercícios. Na verdade, o meu ânimo foi atingido por um peso tal que a gloriosa forma da terra me parece um estéril promontório e esta magnífica abóbada do ar, olhai, este grande firmamento suspenso, este majestoso teto bordado de ouro em fogo, eis que para mim não são mais do que um nó sujo e pestilento de vapores. Que obra-prima é um homem, como é nobre na sua razão, como é infinito nas suas faculdades, na forma e no mover, como é exato e admirável na ação, como é semelhante a um anjo no entendimento e semelhante a um Deus. É ele a maravilha do mundo, o modelo dos animais. Para mim, porém, que vale esta quinta essência de poeira? O homem não me encanta e a mulher também não. Embora o vosso sorriso pareça dizer que sim.
Já enumerou aqui, temos morte, incesto, traição em Hamlet. São estes ingredientes que explicam a imortalidade desta peça?
Sim, porque, principalmente porque o Hamlet é um homem que muito à frente do seu tempo, porque é um homem com uma angústia, um angst, uma angústia existencial que é extraordinária, que ainda hoje nos toca, porque ele sabe que realmente o final é sempre a morte, portanto a vida dele, para ele, a vida não tem um significado muito grande. Mas para além disso, continua a ser muito importante porque, por causa da riqueza da linguagem. Isto, para mim, é uma das coisas mais importantes em Shakespeare e principalmente nesta peça. É uma linguagem extremamente rica e com imagens que não existem noutro lugar.
Helena Vasconcelos, como crítica literária que obra recomendaria a um leitor que nunca tivesse entrado em contacto de forma mais aprofundada com William Shakespeare? Como é que se entra na obra deste autor secular?
Não sei. Eu acho que se entra naturalmente porque tudo... Talvez começar por... Eu acho que faz parte da nossa base de estudo e de vida ler Shakespeare, como muitos outros autores, mas Shakespeare, para começar, devia ser dado às colheres quando nós, no biberon, é pequenino. E, aliás, é isso que acontece em Inglaterra e por isso é que eles também depois têm tão maravilhosos atores, etc. Porque aprendem a ler e a pensar na palavra e a... E está tudo em Shakespeare. Mas eu não gosto de dar conselhos, porque acho que cada pessoa descobre as coisas e é...
Mas dê uma sugestão.
Um Sonho de uma Noite de Verão, que é uma coisa... É uma peça sempre tão divertida e feita de enganos e de ilusões. É assim uma coisa tão extraordinária.
Terminamos então com esta sugestão e uma última leitura da Biblioteca de Helena Vasconcelos. Obrigada por ter vindo à Renascença. Helena Vasconcelos trouxe-nos Hamlet, peça de William Shakespeare. A biblioteca de volta para a semana. Volte também e, se quiser, ouça as outras emissões no site da Renascença ou em podcast.
Porque na biblioteca de levamos a sério o ditado diz-me o que lês e dir-me-ás quem és. Até para a semana.
Havia no meu coração uma espécie de batalha que não me deixava dormir. Sentia-me pior do que os amotinados a ferros. Arrebatadamente, e louvado seja este arrebatamento, porque às vezes, quando os sábios planos falham, a imprudência é que nos ajuda. E isto nos ensina que há uma divindade que dá forma aos nossos destinos, seja qual for o esboço que fazemos.
Foi o espaço A Biblioteca de. Hoje conhecemos a biblioteca de Helena Vasconcelos.
Renascença, a par com o mundo.
Esta sexta-feira à noite promete ser diferente na Casa da Música, no Porto, com espetáculos e um convite para dormir em palco. A iniciativa insere-se no programa de verão 2018 da Casa da Música. Isabel Pacheco.
Na Casa da Música também se dorme. A proposta é para uma noite diferente, com música e saco-cama, e parte da Sala de Espetáculos do Porto, que em sexta-feira 13 abre as portas a 2 dezenas de pessoas para fazerem do palco o seu quarto. A Minha Casa é a Tua Casa dá o nome a esta iniciativa, que acontece pela primeira vez desde a abertura deste espaço portuense em 2005. Um convite, explica-nos Gilda Veloso, da Casa da Música, que quer por uma noite fazer, de facto, da Casa da Música a casa de 20 pessoas.
A Minha Casa é a Tua Casa é uma iniciativa que nós estamos a levar a cabo dentro do Verão na Casa 2018. E tem como objetivo um bocadinho democratizar o conceito da Casa da Música a partir do próprio conceito de casa. Ou seja, as cidades, nós olhamos para as cidades, elas são marcadas pelas suas casas. E então quisemos ampliar aqui o conceito de casa. Há a casa das pessoas, há a casa da música, há a casa dos nossos patrocinadores, há a casa de quem nos apoia. E então todas estas ações têm por princípio, por ponto de partida, este conceito de casa.
A casa, melhor, o palco está condicionado a 2 dezenas de participantes que vão poder conhecer os cantos da sala de espetáculos num programa com direito a algumas surpresas.
Vamos convidar um grupo de 20 pessoas a dormir, passar uma noite connosco, passar uma noite cá em casa, como se faz com os amigos, conhecer a casa, conhecer os recantos desta casa, ver como é que se trabalha à noite e, por fim, dormir no palco da sala sujia. O programa vai começar com os concertos na esplanada. Temos os Telesonic e os Stylish Nonsense às 10 horas. Eles vão assistir a esse concerto. Depois vão ter uma visita guiada, encenada com a atriz Sara Barros Leitão. Vamos ter uma pequena surpresa, um concerto de embalar com o nosso gamelão e depois as pessoas vão dormir no palco da sujia. Para terminar, vão tomar um pequeno almoço, se o tempo estiver bom, na nossa esplanada no restaurante.
Mas a proposta não se fica por aqui. A Minha Casa é a Tua Casa prossegue no sábado com um concerto na Maia pela Orquestra Sinfónica do Porto, antes já esta quinta-feira. A Casa da Música convida a conhecer uma outra casa, a Casa do Fez no Porto, do arquiteto Álvaro Leite Siza.
Um trabalho das jornalistas Isabel Pacheco e Daniela Parente. 19 reclusos do estabelecimento prisional de Leiria sobem ao palco do grande auditório da Gulbenkian no projeto Ópera na Prisão. É um dos espetáculos apresentados na programação do Jardim de Verão. Os presos vão em conjunto com a Orquestra Gulbenkian e um grupo de cantores profissionais interpretar uma obra de Mozart. A jornalista Maria João Costa esteve já no ensaio desta ópera na prisão.
Para mim é tudo. É cantar, é conviver, é aprender. É um pouco de tudo.
O Tiago Silva tem 23 anos, é um estreante na ópera. No palco do grande auditório da Gulbenkian, junta-se a outros 18 reclusos da cadeia de Leiria para interpretar Mozart. Um quasi fan tutte com uma serenata cantada em rap à mistura que Tiago ajudou a criar.
É uma escrita criativa que a gente tira de dentro o que sente, né? A serenata é mais sentimental, né? Mas eu, por exemplo, falo para a minha mãe, né? E digo à minha mãe, tipo, coisas que eu não consigo dizer às vezes na cara, né? Escrevo na folha, né? E só consigo é cantar. E no outro, um pouco de tudo, é também já está na hora da liberdade, é também fazer para não ficar à espera e para não errar a próxima vez, e é tudo isso.
Ao lado no coro está Rodrigo Leandro, de 20 anos. Em liberdade tocava violoncelo, agora dá voz à ópera que lhe abriu novas perspectivas.
Quando entrei em preço, pensei que a minha vida tinha acabado aí. Apareceu uma oportunidade de mudar a opinião sobre as outras pessoas sobre mim. E aproveitei ao máximo dar o que eu sou realmente e não o que eu fiz.
Quem participou há 2 anos no primeiro projeto da ópera na prisão foi Mathieu Pinto, ainda está detido e quis voltar à Gulbenkian.
É uma confiança para já das pessoas que fizeram esse projeto, do Ministério da Justiça, e isso vai nos permitir fazer uma coisa desta e vir a um teatro desses, é espetacular. Tem nada a ver com a rotina diária.
Mentor do projeto, Paulo Lameiro, quer quebrar barreiras e preconceitos com a ópera na prisão.
São pessoas com uma experiência artística profissional muito rica e é enquanto tal que as devemos receber nas nossas empresas, nas nossas casas, à mesa do café ou no sofá.
A ópera Só Zerlina, ou Così fan tutte, sobe ao palco quinta e sexta-feira.
Um trabalho da jornalista Maria João Costa. O projeto Ópera na Prisão é um dos espetáculos apresentados na programação do Jardim de Verão da Gulbenkian em Lisboa. A fechar, a indicação de que o diretor artístico do Teatro Nacional, Dona Maria II, é um dos vencedores do Prémio Europa de Teatro, Realidades Teatrais. Nas palavras do júri, Tiago Rodrigues tem dado vida a uma nova forma pessoal de construir pontes entre cidades e nações, tanto na cooperação civil como artística, entre diferentes povos. A entrega do prémio decorre este ano na Rússia, em novembro, na cidade de São Petersburgo. A edição da noite fica por aqui. Notícias atualizadas à hora certa.
Edição da noite.